Salve Podosfera, esse é o Subempregado, seu podcast sobre tudo, sobre nada. Eu sou o Bernardo Tiozão e vou comandar aqui hoje esse primeiro episódio aqui. E hoje o tema, como não poderia deixar de ser, né? A gente está vivendo esse momento histórico. É raro a gente viver um momento assim e saber que é um momento histórico. E depois as pessoas vão estar nos livros, né? Normalmente as pessoas só percebem isso mais tarde. E dessa vez não, a gente sabe que essa quarentena vai estar nos livros, nos documentários da Netflix. Daqui a alguns anos nós vamos ter no Oscar filmes como O Enfermeiro com Russell Crowe, ou A Creche do Papai em Quarentena com Ed Murphy. E ao longo dessa quarentena, assim, que é o nosso tema de hoje, todo mundo teve que mudar a sua rotina, mudar a sua vida, mudar hábitos, né? A gente deixou de fazer muita coisa. Os nossos chefes, por exemplo, abriram mão do nosso trabalho, por exemplo, aconteceu. E é por isso que a gente está aqui até tentando a sorte na indústria brasileira de podcasts. Essa aqui é a verdade, né? Então eu vou chamar aqui os nossos comentaristas para eles poderem falar aqui inicialmente sobre o que eles deixaram de fazer que sente falta, o que que eles estão com saudade de fazer. E aí eu vou chamar aqui primeiramente o maracatu atômico de Araras, Carlos Goiabeira Diniz.
Boa noite, Diozão. Estamos aqui todos juntos aqui em corpo, nem tanto, mas em espírito aqui no nosso podcast sobre empregados, e eu vou falar aqui das coisas que eu estou mais sentindo falta, e isso minha mulher pode garantir, é de cortar o cabelo. Eu estou com o cabelo parecendo um cuscuz, cara. Eu não sei mais o que fazer com ele. Provavelmente eu vou ter que comprar alguma.
Explica pra gente o que seria igual um cuscuz, a gente quer aqui de outras regiões brasileiras.
Cara, o cuscuz é um negócio que chupa água, você joga uma água, o cuscuz incha, fica aquela crua, aquele mundaréu de milho, só que no caso não é milho, é meu cabelo que é tão crespo quanto. Mas eu não gostaria de falar tanto do meu cabelo e sim das outras coisas que eu estou sentindo falta, porque eu estou até gostando aqui, daqui a pouco eu vou virar o Keith Richards, vou colocar uma bandana, uns traleco-teco aqui pendurado na minha cabeça. E provavelmente minha esposa vai me deserdar, mas a gente vai seguindo a vida como ela é. O que eu tô sentindo falta, cara, é de manhã cedo você ir pro trabalho, naquele ar-condicionado do metrô, aquele cochilo estratégico, que você olha pro lado, aí você consegue ver o que que o pessoal tá mandando de fake news pelo WhatsApp, para saber o que que os robôs estão planejando. Você sai lá naquele cheiro característico do centro do Rio de Janeiro, aquela mistura de mijo com pipoca, com bacon, com sujeira mal lavada e tudo isso fermentado com a chuva de ontem. Isso eu sinto muita falta. E é isso que eu tenho para dizer por enquanto.
Pô, realmente, esse cheirinho desse bacon aí é especial. Porque agora a gente vai ouvir o nosso outro comentarista, a mistura de Stevie Wonder com Lion Thundercat, Rodolfo Augusto Fernandes.
Boa noite, pessoal. Fico muito feliz de estar com vocês e não estar ao mesmo tempo. Acho muito controverso, né, toda essa situação que a gente está fazendo. Passando naquele assunto do que vocês comentaram sobre o cheiro da pipoca com bacon, vem na cabeça as pombas aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei quem é de fora do Rio de Janeiro deve imaginar as pombas como aqueles animais gordinhos, né? Tipo, tem pena, mas parece até peludinho, assim, arredondado, sabe? E eu tenho saudades aqui de andar na rua e ver as pombas daqui do Rio de Janeiro, que as pombas daqui são diferentes.
Ousadas, ousadas.
São ousadas, elas parecem mendigos, assim, sei lá. Elas têm
Personalidade.
forma. É um mendigo com asas. Elas têm personalidade.
Tem personalidade. E assim, elas não fogem de você aqui. Você anda, chega perto delas, elas vêm mais perto, sabe? Então, eu acho que, na verdade, tem até uma evolução das pombas aqui no Rio de Janeiro, que a gente pode até comentar num futuro podcast aí a evolução urbana dos animais, né? Mas sobre o que eu tenho sentido falta é a parte de voltar para casa. O que que acontece? Às vezes eu saio, né? Quando a gente sai assim, fica cansado. Aí quando você tá cansado, você fala o quê? Eu vou para casa. Agora não, agora eu tô cansado, eu vou falar o quê? Eu já tô em casa. Aí eu não posso descansar, então eu tô daquele cansaço eterno, sabe? Eu tô estranhando isso daí.
Olha, foi bom você ter falado uma coisa aí. É importante esclarecer que a gente está fazendo a gravação à distância, né? Seguindo as orientações do ministro Mandetta. Aliás, deixar um abraço para ele aí, ouvinte nosso, não perde um podcast. E dizer também que a gente não tem dinheiro para estúdio, até porque a gente teve a nossa remuneração para problemas de quarentena. Mas então já vou aproveitar esse gancho para introduzir aqui o segundo tema, que é justamente o tema oposto, né? As coisas que a gente passou a fazer na quarentena. Coisas que a gente não fazia e que agora a gente está fazendo. Eu tenho me dedicado um pouco mais aqui à leitura, a ver algumas séries também no Netflix, né? E escolhi um livro bem grande aqui, que é o Grande Sertão Veredas, para poder preencher a minha quarentena.
Rapaz, lado bom da quarentena, cara, você tá comendo bem, comendo fibra, não tá retendo líquido, tu pode ler mais, tu não tem mais logística. Cara, um monte de coisa boa, você marca reunião, todo mundo entra na hora. A gente tá descobrindo que um modo de reunião podia ser só um e-mail, tinha até aquela canequinha agora é um modo de viver. O nosso setup, assim, tá reduzido. A minha reunião é às 9, eu acordo às 8h40. Faço um cafezinho na máquina, lavo o rosto e chapo o louro. Começa a reunião, começa a pautar, deixa tudo pronto. Você acorda, liga o laptop e faz o seu café. Só que tem um problema nesse home office todo, né? Que é aquele momento de comunhão com a natureza. Que é a cagada remunerada. Não tem mais cagada remunerada. Você agora não tem mais esse negócio para você comer o tempo antes do Getúlio Vargas, da CLT e da natureza Gaia, assim, que você tá essa comunhão dos dois.
É importante esse ponto, porque, aliás, vamos dar aqui orientação para aquela pessoa que ainda está indo trabalhar, que agora existe um protocolo da OMS, né, para a pessoa que tem que realmente ir ao banheiro, é o TAS Protocol, Take a Shit Protocol, que está lá no site da OMS com todos os cuidados para você poder ir ao banheiro sem contaminação por corona, né? Um abraço para o nosso amigo Pedro Zananon, também lá da OMS, está sempre mandando mensagens carinhosas para a gente aqui. Rodolfo Augusto, o que que você está fazendo aí de bom nessa quarentena que você não fazia antes?
Videochamada. Videochamada. Tudo é videochamada agora.
Hangouts.
Hangouts. Tem amigo que eu não via há, sei lá, 10 anos. Aí agora a gente quer se falar, faz o quê? Videochamada. E aí parece que tá perto, né? Porque como todo mundo faz videochamada, então esse amigo de 10 anos virou amigo próximo, sabe? E aí eu tô achando isso super interessante, assim, essa proximidade distante que a gente tem vivenciado, sabe? Tenho me dedicado mais à produção musical, né? Comecei aí a chamar amigos de tudo quanto é cidade para começar a tocar, inclusive... já deixo aqui registrado o convite para o Bernardo Tiozão gravar uma música com a gente. A gente pode até depois divulgar aí no...
A gente pode botar o link, a gente pode pôr o link depois, lá na página.
Dicas culturais.
Lá e acesso o link. Vai botar lá. E há uma coisa que é o nosso próximo tópico que você vai continuar fazendo depois? Ou é só uma contingência agora?
Cara, O que eu vou continuar? Eu vou continuar fazendo depois, sim. Acho que essas videochamadas têm sido legais de fazer. E eu acho legal essa história de poder tocar com o pessoal mesmo de longe, sabe? Então, vou continuar fazendo, sim. Pretendo, aliás, fazer isso daí e cada dia chamar alguém diferente para poder participar com a gente, sabe?
Hashtag live do Rodolfo Fernandes.
Outro dia, eu e minha mulher aqui, a gente ficou curtindo um show pela internet, na nossa casa, e eu achei ótimo, porque não tinha aquele monte de pessoa que atrapalha a gente. Eu nem gostava da música, mas achei um ambiente ótimo, fantástico.
Você não ficou com vontade dela ficar na sua frente, assim, pra, tipo, igual naquele show que você tá olhando pro palco, aí vem aquele cara, aquele médio dobro de você e para exatamente na sua frente,
e
você
fica enjoado,
faz parte do show.
Mas eu fiquei satisfeito de falar que, no geral, tem algumas coisas que a gente sente falta, mas eu fiquei satisfeito.
Indicação Mindset, foco, força, fé. Hashtag momento coach.
Aí eu vou explicar pro nosso ouvinte como é que é o momento coach. Momento coach, a gente vai dar uma mensagem de coach que você vai levar para a sua vida, você vai levar para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. E depois os outros participantes vão fazer um comentário usando uma hashtag, que é o correto a fazer quando você fala uma mensagem de coach, não é isso mesmo? Vamos começar.
Exatamente.
Música, por favor, para o meu momento coach. Há quem invente desculpas para desistir. Eu invento desculpas para continuar.
Hashtag a dor é passageira, a glória é eterna.
Hashtag siga em frente.
Dini, você tem o seu coach da semana aí?
Cara, você tem que ter hashtag resiliência, hashtag estoicismo. Nós estamos todos aqui agora virando aquele vizinho esquisito que você tinha quando era criança, ia na casa dele, a luz estava tudo apagada, os pais dele estavam vendo TV, e você ia lá, ficava lá, esperando para ele sair contigo para brincar, e ele não saía. Agora todo mundo é isso, todo mundo tem enfurnado em casa, todo mundo usa roupa simples, não tem mais ostentação, todo mundo só se preocupa em ler, fazer exercício e ficar em casa. A gente vai ter saudade dessa quarentena. Hashtag Damares venceu. Hashtag não conhecia esse outro mundo por querer.
Hashtag somos todos tiozão desempregado.
Hashtag não tenho nem palavras. Hashtag vai ficar no livro de história.
Você tem que falar do quarentreino. Você é o nosso fitness coach.
Pois é. Eu acho que é importante essa ideia da gente se manter em movimento, tendo que ficar parado, né? Então, tem algumas dicas aí, eu vejo...
Paradoxo dizer não.
Eu vejo aí diversas aulas aí de treinos de crossfit, treinos de yoga, treinos funcionais.
Hashtag bandelaça.
Hashtag
então,
superação.
Eu acho que o negócio é hashtag sai do sofá.
Mas não peçam halteres, porque o frete tá um absurdo. Use banda elástica. Muito mais leve, muito mais funcional. Ainda exercita os ombros.
Eu uso garrafa d'água, qualquer coisa que tenha peso.
Prova surpresa.
Eu vou dar um tema aqui para os nossos dois comentaristas, né? E eles vão ter que discorrer sobre esse tema, e é um tema semi-aleatório, é um tema surpresa, mas eu vou explicar de onde eu tirei esse tema, tá certo? Então, e eu vou dar uma nota, por isso que ele se chama prova surpresa. E o tema de hoje não poderia ser outro que não Luana Piovani.
E agora, o que a gente faz, Bernardo, com esse tema?
Tem
que discorrer?
Discorro.
Cara, dá muito trabalho. Vocês não pegaram a referência.
Eu acho que não.
Não pegado.
É boa, boa referência. Eu lembrei agora aqui. Pode explicar, explique.
É porque... Que nem esse negócio do coronavírus. Hoje você tem live com os amigos do colégio, live com os amigos do trabalho. Você tem o happy hour do Skype. Você tem agora que bater panela. Você tem agora que saudar a bandeira. Tem que aplaudir o médico. Dá muito trabalho.
É muito trabalho ficar em casa esse tempo todo, né? A gente vive no ano online.
Exatamente, dá muito trabalho.
Nota 10. Porque o Luana falou isso sobre ela se posicionar, né? Mas o fato é que eu puxei Luana Piovani porque estava fazendo a pesquisa para o podcast e reparei que Luana Piovani está em todos os sites brasileiros. Não na primeira página, sim, mas à medida que você vai descendo. Sempre tem uma Luana Piovani reclama do ex, Luana Piovani testou sexo virtual, Luana Piovani dá dicas de como fazer o imposto de renda. Tema forte porque ela está sempre aí onipresente na internet brasileira aqui, que é o nosso domínio.
Eu queria saber quem que é o Pedro Scooby.
É um dos vários ex-maridos dela, surfista de onda.
É o Pedro Scooby. Ele tem várias citações aqui no Google. Você bota Luana Piovani e aparece esse cara, mas eu não conheço.
Fast food.
Receitas e um minuto para você fazer na quarentena aí com toda a sua equipamento caseiro que você está disponível aí, né? Rodolfo tem uma dica boa aí para todo cara solteiro ou casado, tá na quarentena aí, precisa de comer.
Em todos os
dias. Aliás, você falou de solteiro ou casado na quarentena, só rapidinho aqui dando um spin-off sobre a quarentena. Eu li uma reportagem que na China aumentou o número de divórcios, né, durante a quarentena. Então, acho que é importante a gente se preocupar com a culinária na casa, né? Porque a gente acaba unindo as pessoas, e nesse momento que já está todo mundo unido, né? É importante que tenha realmente novos sabores, novas experiências, para que a gente possa melhorar a convivência, né? E descobrir coisas novas, né? Com os nossos companheiros.
Hashtag você é o que você come. O hashtag problema desse divórcio é a overdose de intimidade, cara. Ninguém tá preparado psicologicamente pra essa intimidade toda de uma vez só, não, cara. Tem que ser centrado.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Saúde já tem uma curva de divórcio aí, viu? Tem uma curva de divórcio.
Temos que achatar essa curva.
Que estão tentando achatar aí e parece que tá difícil. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos dar a nossa ajuda, que é...
Com a culinária.
A culinária nisso.
Culinária e lavar o prato depois, viu? Porque se você não lavar, não tem casamento que aguente.
Mas, Rodolfo, é um minuto de receita, hein? Valendo.
Chama arroz submarino. O arroz submarino é uma iguaria do mundo moderno, das repúblicas aí, de todas as universidades do Brasil. Você pega o arroz... Pode fazer uma refoga se quiser, bota ali o que você quiser, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, coloca uma cebola picada, coloca tempero em pó, qualquer coisa lá, frita, joga o arroz. E aí, para evitar aquela coisa de a gente ficar contando quanto que vai colocar de água, simplesmente você joga água. Mas joga muita água, entendeu? Para cobrir todo o arroz e deixa lá. A única coisa que você vai precisar mais, assim, né, que normalmente você não tem quando vai fazer o arroz, mas... Com certeza alguma coisa que você tem na sua casa é uma escumadeira ou um garfo, alguma coisa que seja furada para passar água. Por quê? Você simplesmente tira o arroz, vê se ele já está mole. Se ele estiver mole, vai tirando com a escumadeira o arroz e deixa a água ali, entendeu? E aí fica pronto, sem você ficar se preocupando necessariamente com essas quantidades e medidas. Já tem tanta coisa para a gente se preocupar nesse período de reclusão que estamos vivendo em nossas casas, né? Então já fica aí uma tranquilidade para vocês. Beleza?
Muito bom. Quero fazer dois comentários. Um, que escumadeira é aquele negócio que é redondo com os buraquinhos. Tem gente que não sabe, importante esclarecer, senão o cara acaba, sei lá, utilizando um utensílio errado. E o outro, que se o camarada for casado, não fazer isso na frente da mulher. Porque a minha, se eu mexer no arroz, ela já fala que eu tô fazendo...
Não pode.
Não pode. É um crime.
Isso é um dos tabus da cozinha.
Isso. Então você tem que falar, ó...
Já serviu o prato pronto.
Já falar assim, ó, vou fazer uma surpresa lá na cozinha, você fica aqui, não vai a surpresa. Pra evitar Sim. a gente não... acabar chegando naquela curva que a gente citou. Você tem receita aí ou você já vai passar para as nossas dicas culturais?
Cara, eu tenho dicas de cozinha de guerrilha, que é o sentido de que tá difícil a gente continuar conservando folha por muito tempo, então tem que arrumar um jeito de comer vegetais. E eu aconselho vocês jogarem cenoura ralada no teu refogado de arroz, aí tu vai fazer um arroz laranja cheiroso, bonito, perfumado. Pode até colocar um dentinho de cravo para dar um cheiro, um louro. E no feijão, a gente faz o feijão do Nordeste. O feijão do Nordeste, você vai lá ligar a panela de pressão, tu taca uma abóbora, que a gente chama de jirimum, você taca uma carne seca, que a gente chama de charque, você taca o louro, você coloca uma pimentinha, faz aquele feijão de campeão, cara, para levantar a moral da tropa. Aí você vai fazendo isso e vai seguindo e vai reforçando a comida, cara. Até um arroz com feijão pode ficar completo, cheiroso, nutritivo, todos os aminoácidos essenciais que você precisa, rapaz. Essa é a dica da cozinha de guerrilha.
É, mas nesse caso eu vou dar uma dica contrária do arroz. Se você não sabe mexer com panela de pressão, o seu cônjuge for uma pessoa mais escolada em panela de pressão, você peça ajuda ali, porque são altas pressões, é um trabalho...
Hashtag chame um adulto.
Boa. Vamos lá. Rodolfo, tem dicas culturais aí? Você? Dicas culturais pra gente?
Cara, a única dica cultural que eu tenho é realmente a gente acompanhar esses shows ao vivo, né, que estão acontecendo aí. Acho que tem muita coisa boa, né? A Luiz Capoposura, por exemplo, tá... muito ativa aí na internet, fazendo algumas lives, né? Então acho que é interessante a gente poder se inteirar, né? Porque com certeza alguma coisa boa está acontecendo aí para a gente poder assistir.
Culturais são outro tipo de mídia. Nós temos o livro Armas, Germes e Ação, que o autor ganhou Pulitzer por ter feito esse livro há mais ou menos uns 20 anos atrás. E a segunda palavra do título é muito importante, que é a parte de germes. E ele ensina como todas as pragas do mundo moderno, que a gente já controla, já tem vacina e tudo, vieram de animais. Então não é só o teu pangolim, o teu cachorro também tem vírus, o teu gato também tem vírus. Só que você está exposto há muito tempo, você nem sabe, já tem imunidade. E ele explica assim, com todos os argumentos, falando de abóbora, falando de feijão, falando de norte, sul, leste, oeste, literalmente falando de aço, de tudo, como é que o europeu invadiu a Europa, o europeu invadiu a América, e a América não invadiu a Europa. Aí ele explica tudo, porque para você não ser um racista, não sou da opinião sem vazamento. É uma boa dica. Opa!
Pode repetir o nome do livro? Eu acho que cortou Diga o nome aí. Do livro.
O nome do livro é Armas, Germes de Aço, do Dr. Jared Diamond, de 97 o livro. Ele o posicionando o seguinte. E a outra dica no Amazon Prime, o documentário 00, que é a geopolítica da cocaína. Ele fala, é o autor daquele livro Gomorra, sobre máfia italiana, que o cara é jurado de morte há uns 15 anos, ele fica escondido, porque senão matam ele. E aí ele, como ele já estava ferrado do resto da vida, ele começou a escrever sobre as outras máfias. Ele fala do PCC, fala dos cartéis mexicanos, fala dos cartéis colombianos, das milícias do México, os Zetas, das milícias do Brasil, da Cosa Nostra, das três tipos de máfia. Né, tá? Tem três tipos de máfia. Cosa Nostra, a Ndrangheta, que eu devo ter falado errado, e a Camorra, que é a máfia napolitana. E aí o cara discorre sobre isso tudo para falar que cocaína é a coisa mais lucrativa do mundo. Talvez perca... E olhe lá para petróleo.
Aliás, vou aproveitando a sua dica, vou fazer um comentário aqui que é muito importante. Se você for dar entrevista para alguém durante a pandemia, que você monte uma biblioteca legal, né? Uma biblioteca bacana, porque todo mundo que dá entrevista na televisão hoje em dia, dá entrevista onde? Na frente da biblioteca, né? Bota o computador assim na frente e aí você fica vendo o que o cara lê. Você vê lá Crime e Castigo, Dom Casmurro, Doce Veneno do Escorpião, Laranja Mecânica. Senão você não é um cara respeitado e não vai ter credibilidade nenhuma. A dica que eu vou dar é um pouco batida, mas é muito boa. Se você não viu, você precisa de corrigir essa lacuna na sua...
Na sua vida.
Na sua formação como indivíduo, que é o filme Feitiço do Tempo, com Bill Murray. Porque esses dias, ultimamente, eles estão todos bem parecidos, bem igual. Você não sabe se é terça, se é domingo, se é quarta. E aí o filme...
É o Dia da Marmota.
É o Dia da Marmota. Em português, Feitiço do Tempo, com Bill Murray. E eu queria agradecer aí aos nossos comentaristas. É o nosso primeiro episódio. Ainda tivemos algumas questões técnicas normais que vão ser superadas no segundo. E aí vocês mandem pra gente aí os comentários, cartinhas, correio elegante. Quer mandar aquele recadinho pro pessoal ouvinte. E a gente vai encerrar agora com uma música ao vivo, uma música própria para esses tempos, que aí essa mistura de Johann Sebastian Bach e Wesley Safadão vai cantar para gente. Um abraço aí, Diniz. Rodolfo, solta o som aí para a gente terminar bem. Valeu!
Em tempos de corona, vamos nos prevenir. Pega o álcool em gel e passa o álcool aqui. Passa o álcool aqui, passa o álcool aqui. Passa o álcool aqui, passa o álcool aqui. Não é brincadeira, não é mole não. Pega o álcool em gel e passa o álcool na mão. Passa o álcool na mão, passa o álcool na mão. Passa o álcool na mão, passa o álcool na mão. E bem passado, viu?